Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos. Começamos pelo ponto 1, aprovação das atas números 19 e 33. Alguma objeção relativamente a alguma destas atas? Não havendo objeção, passamos à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade e nomeação de relator da petição número 75/13, que solicita alteração ao imposto sobre rendimentos singulares, IRS, imposto municipal sobre bens imóveis, IMI, imposto de selo, IS, para motivar a melhoria da eficiência energética no Parque Habitacional Nacional. Compete ao Grupo Parlamentar do PCP a nomeação do relator. Senhor Deputado Paulo Sá.
Sim, eu próprio, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição 6/13, alteração ao regime fiscal das deduções à coleta com despesas de educação. A relatora é a deputada Margarida Balseiro Lopes. Dou a palavra à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Agora.
Senhora Presidente. Senhor Presidente, o conteúdo desta petição e a pretensão desta peticionária, que é a Maria de Fátima Silva Tavares, é muito semelhante a uma petição votada há cerca de 2 meses atrás, que é a petição 550, e prende-se exatamente com a dedução de despesas em sede IRS. Esta petição, ao contrário da outra, tem apenas uma peticionária, deu entrada no dia 25 de novembro e aquilo que pede é exatamente uma alteração ao regime fiscal das deduções à coleta com despesas de educação, centrando a sua pretensão no facto das despesas estarem dependentes da tributação em sede IVA, neste caso do facto de terem 23% de taxa aplicável, faz com que as despesas sejam afastadas de dedução. Depois a peticionária dá alguns exemplos, um deles já tinha sido dado na outra, que é o caso do material escolar, contrariamente aos manuais que estão incluídos. E dá também o exemplo do caso das visitas de estudo e das refeições escolares, exatamente afastadas, desde logo pelo facto de terem IVA de 23%. Depois, à semelhança daquilo que também já tinha feito noutra petição, faço aqui um enquadramento da evolução do tratamento fiscal das despesas de educação, que foi sofrendo algumas alterações, a mais significativa diria em 2000, e que passou a estar dependente da aceitação destas despesas quando prestadas por entidades oficialmente reconhecidas, nomeadamente as despesas com estabelecimentos de ensino. Depois destaco aqui a alteração mais significativa, que foi a reforma do IRS em 2015, o facto de ter havido um aumento de 760 para 800 euros também no âmbito da reforma do IRS e depois naquilo que é a análise do pedido existem dois problemas. O primeiro deles é o facto destas despesas de facto terem uma tributação de 23 e estarem afastadas por essa razão. No caso do material escolar existe um problema adicional, é que não está compreendido no âmbito de incidência objetivo da norma e portanto mesmo que tivesse um IVA de 6% não poderia ser enquadrado em sede de dedução. Depois, naquilo que é a parte da opinião da relatora, eu destaco aqui os aspectos que eu considero positivos alcançados com a reforma do IRS. Aqui saberei que evidentemente nós estaremos todos de acordo, por isso é que está na parte da opinião, em que destaca obviamente a parte do quociente familiar, mas digo que à semelhança daquilo que aconteceu em sede das despesas de saúde, em que houve uma correção, uma melhoria da norma, aceitando no caso de ter uma receita, também acho que aqui faz sentido que não só o material escolar tenha o mesmo enquadramento jurídico do que os manuais, porque trata-se de despesas que são indispensáveis serem suportadas pelos agregados familiares e depois um outro considerando que a tributação em sede IVA não devia ser o não devia ser condicionante para a aceitação da despesa, mas sim analisar que tipo de despesa é que é e perceber se faz ou não sentido ser enquadrada em sede de IRS.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho pedidos de intervenção. Assim sendo, passamos à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalho, relativo à distribuição de iniciativas europeias. Há uma iniciativa europeia apenas para dar conhecimento à Comissão, que é a COM 2016-67-SWD 2016-30, uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que concede assistência macrofinanceira adicional à Turquia. Não se trata de uma iniciativa europeia para escrutínio por esta Comissão, apenas para dar conhecimento. Ela foi distribuída às senhores deputados e aos senhores deputados. Passamos à iniciativa seguinte, essa sim para escrutinar. A referência é a COM 2016-57, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, no que diz respeito a determinadas datas, o Regulamento da União Europeia número 600/2014, relativo aos mercados de instrumentos financeiros. O Regulamento da UE número 596/2014, relativo ao abuso de mercado, e o Regulamento UE número 909/2014, relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às centrais de valores mobiliários. O escrutínio cabe ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Muito obrigada. Passamos a uma outra iniciativa europeia, a COM 2016-56, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2014/65 da UE, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, no que diz respeito a determinadas datas, a escrutinar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É o próprio. Eu queria advertir os senhores deputados que vão escrutinar estas duas iniciativas europeias que o prazo é até ao dia 6 de abril. Isto porque as iniciativas europeias, estas iniciativas nos foram remetidas ontem. Foi na passada quarta-feira, mas durante a reunião, por isso não vieram à última reunião, tiveram que transitar para esta reunião e por isso o prazo torna-se mais curto. Vamos ter que agilizar as relações com a CAI no sentido de conseguirmos que as iniciativas venham de forma mais célere para que os prazos sejam mais adequados. Neste caso, eu pergunto aos senhores deputados que vão escrutinar, aos dois grupos parlamentares, se poderemos garantir até ao dia 6 de abril. Que remédio, não é? Como diz aqui. Muito obrigada. Vamos fazer, de qualquer forma, eu farei o contacto com a CAI no sentido de conseguirmos receber com maior antecipação estas iniciativas europeias, até pelas razões que já aqui refletimos, de fazermos um trabalho mais aprofundado no âmbito destas iniciativas europeias e, portanto, o prazo é absolutamente essencial. Os pontos 5 e 6 da ordem de trabalho foram adiados por deliberação dos grupos de trabalho envolvidos nestes diplomas. Passamos ao ponto 7, planeamento das audições previstas no plano de atividade da Comissão, e nomeadamente as audições da Ministra da Presidência e do Ministro das Finanças. Estamos a falar neste caso das audições regimentais. A Ministra da Presidência, de acordo com o calendário que inicialmente nós aqui apreciámos, será a audição, terá lugar na próxima semana, na primeira semana de abril, e por isso será agendada para a próxima quarta-feira, 6 de abril, às 10h30. A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. No que diz respeito ao Ministro das Finanças, no calendário que há pouco referi, o Ministro das Finanças está apontado para o dia 4 de maio. Há uma deliberação COFMA, no sentido de que esta audição regimental do Ministro das Finanças ocorra depois da distribuição do Programa de Estabilidade. Tudo indica que será, eu olho para o Sr. Deputado João Paulo Correia, não sei se tem alguma informação sobre esta matéria, mas tudo indica que 4 de maio nos garante que a audição será já posterior ao Programa de Estabilidade. Mas julgo que a COFMA mantém a posição de que a audição está, a data da audição fica condicionada à distribuição do Programa de Estabilidade, pelo menos foi essa a deliberação que foi adotada aqui em reunião COFMA quando apreciámos as audições regimentais. Senhor Deputado Duarte.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só tenho aqui uma dúvida existencial que é a seguinte: tudo indicará que o Governo entregará o documento a Bruxelas até o dia 30. E nesse sentido, a audição, ou melhor, penso que a audição faria sentido antes da entrega em Bruxelas e não a posteriori. Por outro lado, a conferência de líderes agendou ontem para quarta-feira, salvo erro, dia 27 precisamente, o debate no plenário desta matéria. Portanto, se o debate no plenário desta é no próprio dia 27, não sei se o Sr. Ministro estaria disponível para cá vir no dia 27 apresentar previamente à Comissão, ou na terça-feira 26, algo desse género, para que o Parlamento tenha esse debate, de facto, antes de chegar a Bruxelas, ou se dispensamos de toda a audição do Ministro sobre essa matéria e fazemos uma audição regular, normal, durante o mês de abril. Esta dúvida é essencial que eu coloco à sua consideração.
Aqui o que está em causa são as audições regimentais, portanto terá que ocorrer independentemente da questão do programa de estabilidade, o que foi acrescentado a esta audição regimental pela deliberação COFMA é que fosse já com conhecimento do programa de estabilidade. Senhor Deputado Cília Meireles.
Senhor Presidente, era só uma dúvida sobre estas marcações, porque eu vejo, por exemplo, aqui, Ministro das Finanças, temos um requerimento do Bloco de Esquerda, que eu já não me lembro, talvez Novo Banco. Novo Banco. Depois, Conta Geral do Estado, regimental e plano de estabilidade. Bom, eu creio que por mais boa vontade que haja, eu acho que não faz sentido juntar estas quatro coisas numa só audição, não pode ser. E, portanto, eu acho que temos que ver aqui, porque começam a acumular-se em relação, designadamente ao Ministro das Finanças, mas poderá haver outras aqui entidades, que regimentalmente têm que vir cá, mas isso não obviamente não as impede de vir quando é aprovado um requerimento. E, portanto, porque senão sou pena de não fazer sentido que continuemos a aprovar requerimentos para entidades que regimentalmente estão obrigadas a vir cá, não é? Porque se elas só cá vêm, às vezes, a que regimentalmente estão obrigadas, não faz sentido aprovarmos. É preciso que o Sr. Ministro cá venha, fora daquilo que são as audições regimentais, em determinados momentos. Penso eu que quer no plano de estabilidade, quer na conta, acho que pode haver aqui alguma margem de manobra em relação ao requerimento do Bloco. Enfim, o Bloco de Esquerda saberá melhor, mas eu acho que o Novo Banco é um tema muito específico e que talvez faça sentido, é tematicamente, por exemplo, com o Banco de Portugal, tentar juntar em datas próximas e não propriamente estar a misturar tudo, porque senão acabamos por cá por vir cá o Sr. Ministro, cada grupo parlamentar faz uma pergunta sobre um tema diferente e acaba por ser uma audição um bocadinho sem sentido, penso eu.
Sr. Presidente, de facto faz sentido que se agrupe aqui as audições em função das temáticas que estão deliberadas pela Comissão. Respeitando à vinda do Sr. Ministro, à audição regimental que tentamos acoplá-la ao Programa de Estabilidade e Crescimento, que foi isso que ficou de facto aqui assente na Comissão, mesmo que o Sr. Ministro venha dias após o debate em plenário, essa audição ficará sempre marcada pelo Programa de Estabilidade e Crescimento. Portanto, acho que se podia, que a Comissão podia questionar o Sr. Ministro se ele está disponível para vir antes do plenário, do debate plenário, e vir aqui à Comissão. E isso seria, digamos, uma audição regimental marcada pelo Programa de Estabilidade de Crescimento, porque se fosse também depois do debate plenário, passado poucos dias, a audição seria marcada pelo Programa de Estabilidade de Crescimento. Relativamente... Sim, por isso mesmo, questionar o Sr. Ministro se, da disponibilidade de vir antes do debate plenário. Relativamente àquilo que, foi que foram as questões colocadas pela Sra. Deputada Cecília Meireles, na verdade não se poderá ter aqui o Sr. Ministro das Finanças a falar sobre o novo banco e a Conta Geral do Estado de 2014, são matérias muito distintas. Terá que se consultar, a não ser que se façam duas rondas nessa audição, distintas, já aqui um acordo para que haja uma ronda sobre o novo banco e uma ronda sobre a Conta Geral do Estado de 2014, que suscita menos interesse político, porque já lá vai muito tempo, mas em todo o caso, se não, justifica-se vir duas vezes ao Ministro, uma vez para falar sobre o novo banco, a propósito do requerimento do Bloco de Esquerda, e uma segunda vez... Eu sei. O requerimento passa a ser da Comissão, foi aprovado pela Comissão. Portanto, e uma segunda vez para falar sobre a Conta Geral do Estado de 2014, o que seria até uma terceira vinda depois da audição regimental. E o que se afigura muito difícil nesta fase, conseguirmos concentrar em 15 dias ou em 20 dias, três audições ao Ministro das Finanças em dias diferentes. Eu sugeri a sugestão que faça, que para além da primeira audição regimental sobre e que ficaria sobre o Programa de Estabilidade de Crescimento, na tentativa do Sr. Ministro vir antes do debate plenário, que viesse uma segunda vez numa ronda a propósito do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e uma segunda ronda sobre a Conta Geral do Estado 2014, ou o contrário, a primeira sobre a Conta Geral e a segunda sobre o novo banco.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, portanto, nós vamos ter uma audição regimental com o Ministro das Finanças, não é uma audição específica sobre o Programa de Estabilidade. Portanto, isso é claro. Portanto, teremos uma audição regimental onde os grupos parlamentares poderão colocar as questões que entenderem e provavelmente haverá uma grande incidência sobre questões relacionadas ao Programa de Estabilidade, mas isso competirá a cada um. Nada a opor a que se possa antecipar, como sugeriu o Sr. Deputado Duarte Pacheco, para a terça ou quarta-feira antes da discussão do plenário. Se o Sr. Ministro tiver agenda, por nós não vemos nenhum inconveniente disso, e até há alguma vantagem de se poder discutir com o Sr. Ministro em tempo útil para depois termos elementos para um aprofundamento dessa discussão em plenário. Portanto, se as datas sugeridas pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, 26 ou 27 de abril, se for possível para o Sr. Ministro, parece-nos bem. Relativamente às outras audições, é uma audição que é tradição fazer, relativamente à Conta Geral do Estado, terá que ser feita e a que corresponde ao requerimento também há que ter feito. Eu penso que não há, da nossa parte, não há nada a opor que se possa fazer no mesmo dia uma audição mais curta para a Conta Geral do Estado. Podíamos acordar numa grelha mais simplificada para a Conta Geral do Estado, provavelmente uma ronda de 5 minutos, seguida eventualmente de uma segunda ronda, se alguém tiver questões a colocar, mas assentar assim, 5 minutos grupo parlamentar com resposta imediata e uma eventual segunda ronda de 3 minutos para encerrar e depois fazer uma audição no novo banco já, uma audição normal com a possibilidade das 3 rondas, a primeira com certeza, a segunda e a terceira logo se veria. Portanto, penso que isto ia ao encontro daquilo que todos os grupos parlamentares disseram e resolvia-se ainda no mês de abril todas estas questões pendentes de audições com o Ministro das Finanças.
Muito obrigada. Não havendo mais, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, dar concordância em relação a esta proposta que está aqui a ser agizada. Porque, de facto, a lista que nos foi fornecida pelos serviços é um conjunto muito vasto de audições, mas quer a regimental, quer estas de requerimento, deviam ter prioridade, porque não faz sentido a Comissão aprovar um requerimento, considera que uma matéria é urgente, de tal modo que é urgente, que nem deve esperar pela audição regimental, mas que depois, por vicissitudes várias, e seja adiado sine die, portanto que seja tomado essas em prioridade, quer essas, quer outras estão aqui aprovadas por requerimento, e que depois as outras regulares do nosso plano de atividades possam já decorrer durante o mês de maio, princípio de junho, a um ritmo de uma semanal, como em anos anteriores nós tínhamos feito. Uma sugestão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me então que fica desde já estabelecido, que, com a concordância de todos os grupos parlamentares, que o Sr. Ministro das Finanças virá duas vezes, uma na regimental, que tenta que iremos verificar se é possível antecipar para antes do plenário de dia 27 de abril. O plenário é no dia 27 de abril, quarta-feira, às 15 horas. Se o Sr. Ministro das Finanças poderá vir ou no 27 de manhã ou no dia 26 ou até no final da semana anterior, de acordo com as disponibilidades do Ministro das Finanças. No que diz respeito ao requerimento do Bloco de Esquerda, não havendo oposição do Bloco de Esquerda, uma vez nós temos pendente a questão da Conta Geral de Estado, mas como já foi referido pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, a Conta Geral de Estado já é uma questão que está relativamente ultrapassada e é uma Conta Geral de Estado que não reporta a ação governativa do Ministro, podemos fazer então a primeira parte com uma grelha simplificada e o agendamento que já foi requerido, para antes da última semana de abril, e estamos a aguardar a disponibilidade de datas pelo Ministro das Finanças, mas faremos conjuntamente faremos então com esse formato, se não há objeção. Muito bem. Faz-se-á a antecipação. Passando ao ponto 8, outros assuntos, eu queria informar os senhores deputados, desde já que acabei de receber, aliás, tinha acabado de receber, antes de aqui entrar, um telefonema do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Adjuntos e dos Assuntos Parlamentares. Este envelope contém o relatório da UTAM relativamente ao EFISA. Na última reunião eu disse que iria insistir junto do secretário do Gabinete do Secretário de Estado no sentido de recebermos este relatório. Ele será distribuído esta tarde. Uma vez distribuída, eu farei então os contactos para marcação das audições que foram aprovadas sobre esta matéria. Um outro ponto também em outros assuntos, uma informação da APLEN relativamente ao Orçamento de Estado para 2016, a da APLEN detectou duas retificações que são necessárias ao orçamento e vai emitir uma declaração de retificação, uma que é uma gralha linguística, a outra que é a não introdução de duas palavras no artigo 172 e portanto a não conformidade do orçamento, da redação final do orçamento, com uma proposta que foi aprovada em comissão e também naturalmente em votação final global. Nós aguardamos a declaração de retificação da APLEN e essa declaração de retificação depois virá aqui à comissão, quanto mais não seja para conhecimento de todos os senhores deputados e os senhores deputados, mas é rigorosamente fazer coincidir a redação final da lei do orçamento com aquilo que foi efetivamente aprovado na especialidade Kaufmann. Não tenho mais nenhum outro assunto. Sr. Deputado, passa.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar
outro assunto,
do PCP tinha apresentado um requerimento e se não houvesse objeções...
Senhor, tenho outro assunto, peço desculpa, que é precisamente o requerimento do PCP, é isso, não é? Perguntar aos grupos parlamentares se opõem à apreciação do requerimento do PCP que o senhor o requerimento do PCP, que foi distribuído, mas que não foi agendado em ordem na ordem do dia, o requerimento relativo à presença do Sr. Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução numa audição, para uma audição nesta Comissão. Algum grupo parlamentar se opõe a que este requerimento seja hoje apreciado? Não havendo oposição, então eu passo a ler, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, surgiram notícias dando conta do início de um conjunto de contactos com potenciais interessados em posições no capital do novo banco, que decorrerão em paralelo a outras ofertas para a aquisição deste banco e a sua reprivatização. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP propõe que se faça uma audição com o Sr. Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, de forma a acompanhar este processo, as intenções que estão subjacentes em todo este processo, a forma e o modo como é que serão feitos estes contactos, a evolução basicamente deste processo. Temos já, acabamos aliás de falar no ponto anterior, de uma audição do Ministro das Finanças sobre o novo banco, a propósito de um requerimento do Bloco de Esquerda, e portanto nós acrescentámos esta proposta de ouvir o Presidente do Fundo de Resolução sobre também esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, sobre esta matéria, nada a opor. Em segundo lugar, compreendemos perfeitamente que foi terminado o processo orçamental, que agora nos debrucemos sobre esta lista de audiências que temos aqui pendentes. E nesse sentido, Senhora Presidente, recordava que também, sobre esta matéria também está pedida o Sr. Governador do Banco de Portugal, porventura até pode ser no mesmo dia do Presidente do Fundo de Resolução, se for numa tarde, uma terça-feira, uma às 15 ou às 17, ou coisa assim parecida. Mas temos, para além disso, também um requerimento do PSD a solicitar o Sr. Secretário Adjunto do Tesouro e das Finanças, que também está pendente, e portanto solicitava a diligência para que esta audição ocorra, de modo a que, de facto, os requerimentos sejam consequentes em termos de audições. E ainda, porventura, só no fim de abril ou no princípio de maio, que não significa que não possam ser desenvolvidos os contactos, a reunião ordinária também com o Sr. Secretário-Geral do Orçamento sobre a execução do primeiro trimestre, que, como só sai por volta do dia 24 de abril, está a ser na última semana de abril ou nos primeiros dias de maio.
Provavelmente nos primeiros dias de maio, em razão da concentração. Exatamente. Senhor Deputado Paulo Sá.
Eu compreendo as preocupações do Deputado Eduardo Pacheco, que de requerimentos já foram aprovados, não ficarem para trás, mas que é que isto não colide, assumindo a sua aprovação, porque a Sra. Presidente acabou de informar que queria fazer diligências com o Ministro das Finanças para uma audição sobre o novo banco. Creio que na última semana de abril, penso que foi isso que referiu, penso que haveria todo o interesse que as audições sobre o novo banco e também a audição do Governador do Banco de Portugal, e esta, se for aprovada, possam ser no mesmo período, umas na terça-feira, outras na quarta. Portanto, faria todo o sentido agrupar isto e, dessa forma, se mantiver essa data que a Sra. Presidente referiu de, na última quinzena de abril, de fazer a audição do Ministro das Finanças sobre o banco, novo banco, esta aprovação desta audição e a sua realização numa data próxima dessa e da do Governador do Banco de Portugal não colidiria com a marcação de outras audições que já estão aprovadas e que resultam de requerimentos de outros partidos. Portanto, penso que não é incompatível esta proposta com as preocupações manifestadas pelo Sr. Deputado Arte Pacheco.
Muito bem, muito obrigado. Sendo que já foram desencadeados os contactos no sentido da audição do Secretário de Estado. Sobre esta matéria das audições, suponho que não há mais nenhuma intervenção. Eu ainda tenho um outro ponto aqui em outros assuntos. Diga. Tenho, Sr. Deputado, a votação do requerimento do PCP. Foi tácita. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. temos, baixou hoje à COFMAN o projeto de lei 144/13 do Bloco de Esquerda, que elimina a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras. Altera o decreto-lei número 113/2011, de 29 de novembro. Este projeto de lei baixou à COFMA, mas em conexão com a Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde já apresentou um requerimento no sentido de ser não ser estabelecida a conexão com a Comissão de Saúde, ser exclusivamente da COFMA. Ser ao contrário, mas o relatório principal ser da COFMA. E, portanto, o melhor é distribuirmos já, para efeitos de designação de relator que compete ao grupo parlamentar do PSD, e depois veremos se ficaremos em conexão ou se ficaremos com o relatório como principal. Muito obrigada. Não havendo nenhum outro assunto, dou por terminado os trabalhos. Muito obrigada, Srs. Deputados.